Eleições.
Pois é, o painel eletrônico está trazendo para o debate os desafios que os futuros governantes das cidades brasileiras terão que enfrentar quando assumirem seus cargos. Entre tantas demandas está a previsão da queda da arrecadação de impostos após a pandemia da Covid-19, que pode agravar ainda mais a situação fiscal de milhares de municípios que já estavam com a situação financeira abalada. Os prefeitos eleitos vão ter que encarar novos desafios também, como a implantação do novo Fundeb e do marco regulatório do saneamento básico. E para conversar conosco sobre essa missão de administrar uma cidade frente a tantos desafios, nós recebemos agora no painel eletrônico o deputado federal e ex-prefeito do município paulista de Olímpia, o deputado Geninho Zuliani, do DEM de São Paulo. Deputado, bom dia, muito obrigado por estar conosco no painel eletrônico. Deputado, eu só vou pedir, o seu microfone está... Isso, deputado. E se o senhor puder virar o seu celular para a gente ter a sua imagem na... Isso, deputado, pronto. Agora os nossos ouvintes e espectadores pelo YouTube têm a sua figura perfeita aqui, deputado. Muito obrigado, bom dia.
Bom, muito bom dia. Para mim é um prazer enorme estar de volta ao painel. Vocês me perdoem aí, é um improviso aqui, nesse período de campanha eleitoral, nós estamos nos adaptando aqui nos locais, tá? Estou aqui em Tupi Paulista hoje, no interior de São Paulo, no hotel, para atender vocês.
Com toda certeza. Prazer estar com vocês. O prazer é nosso, deputado, e por qualquer que seja o meio, o importante é conversar com o senhor. Pois é, o senhor passou 8 anos à frente da gestão municipal de Olímpia. Como é que foi essa experiência como prefeito, deputado?
Olha, é uma grande experiência, né? Antes de prefeito, eu já fui vereador do município, presidente da Câmara, então você vai ganhando conhecimento, principalmente sobre a peça orçamentária, sobre os desafios, receitas e despesas. Olímpia é uma cidade em exceção, porque teve uma alavanca do turismo, um desenvolvimento econômico fora da média, fora da curva, e conseguiu uma arrecadação grande de ISS, suprindo aí as necessidades básicas do município. Mas os desafios são enormes, né? As despesas municipais sempre crescem, o gestor tem que ficar muito atento a isso e as receitas não acompanham o mesmo ritmo. Então é muito importante otimizar, é muito importante ser eficiente, né? Cuidar do orçamento diariamente é uma função que os próximos prefeitos, a partir do ano que vem, terão que ter como regra principal o olho nos gastos públicos. Até porque nós temos aí um ano pós-pandemia, ainda muitas incertezas sobre o cenário econômico do crescimento do país. Do ponto de vista fiscal, nós temos uma grande incerteza também do orçamento fiscal da União, mas com uma clareza, que nós vamos passar devendo 800 bilhões de reais por conta das despesas com a Covid. Uma outra clareza é que o governo federal não terá como arcar com o auxílio emergencial que vem sendo feito nos últimos meses, até porque se quiser fazer isso vai ter que quebrar o teto de gastos e isso seria uma grande tragédia para o Brasil. Então os prefeitos, muitos deles nas suas cidades que ainda têm dificuldade econômica por conta da Covid, toda essa despesa social, vamos dizer assim, terá que ser arcada pelos municípios, uma vez que a União não terá fôlego, espaço fiscal para poder fazer o auxílio emergencial.
Pois é, deputado, um tema que muitos prefeitos e parlamentares que têm a sua vida política muito ligada à questão municipalista sempre comentam é que vem aumentando paulatinamente ao longo dos anos as responsabilidades sobre as prefeituras em questões como educação, saúde, transporte, até mesmo em outros segmentos que são mais afetos aos governos estaduais e ao federal, mas também acabam recaindo sobre as prefeituras, como segurança pública e habitação, mas, ao mesmo tempo, os recursos para fazer frente a essas novas responsabilidades, eles não são repassados às prefeituras. O senhor considera que uma reforma tributária deve repensar a redistribuição de recursos entre os entes federativos?
Eu não tenho dúvida, você está coberto de razão. E o que a gente tem visto são despesas novas sem receitas novas. As atribuições e demandas dos prefeitos sempre numa curva crescente. E nós, da bancada municipalista na Câmara, nós ficamos muito atentos a todos os projetos de lei com auxílio da Confederação Nacional de Municípios, para ver se todos os projetos que tramitam na Câmara traga novas despesas ou não para os municípios. Então, muitas vezes a Câmara Federal, o próprio Senado, comete erros de aprovar piso de categorias funcionais, onde quem paga esse piso são as prefeituras, e elas que deveriam tomar essas decisões. Então, nós estamos muito atentos na Câmara sobre esse tema. Agora, eu não digo nem da reforma tributária. A reforma tributária nós temos que ser cautelosos, não deixar os municípios perderem receitas, mas tem uma PEC tramitando, que é a PEC do Pacto Federativo. Essa PEC é fundamental, porque o Pacto Federativo ele foi instituído na Constituição de 88, onde ali fica claro quais são as receitas da União, as receitas dos estados e as receitas também dos municípios. Então, há obrigações que os municípios ganharam da Constituição para cá, mas não ganharam receita, que é conforme você disse na sua introdução. Então, essa PEC do Pacto Federativo é realmente rediscutir a distribuição do dinheiro no Brasil, né? Até porque tudo que acontece, acontece nos municípios. Já existia uma frase que ficou marcada na história do municipalismo do André Franco Montoro, que foi governador de São Paulo, que ele dizia, olha, ninguém mora na União, ninguém mora nos estados, todos moramos nos municípios. Né? São os prefeitos, os vereadores que têm que tomar todas as decisões e para isso eles têm que ter dinheiro para poder fazer as políticas públicas municipais. Não ficar sempre com o pires na mão, rodando ministérios, esperando o governo federal fazer os seus programas, os governos do estado. Então nós vamos começar a discutir a partir do ano que vem, nessa PEC do Pacto Federativo, uma nova redistribuição de recursos e, obviamente, também uma nova redistribuição das obrigações. Então essa é a PEC que todos nós municipalistas temos que ficar de olho, acompanhar par e passo, para ter uma equidade nas receitas e nas despesas da federação.
Deputado, o senhor citou numa resposta anterior as dificuldades que os municípios ainda vão ter no ano que vem por conta das incertezas que giram em torno da Covid-19, ninguém sabe o que vai acontecer no ano que vem. O senhor considera que há uma dificuldade maior para os pequenos municípios na gestão da Covid por conta da falta de equipamentos ou essa situação vai atingir a todas as cidades de forma parecida, de forma semelhante?
Olha, são dois tipos de dificuldades, né? Tem aquela dificuldade do ponto de vista da saúde, do pronto atendimento, dos respiradores, dos medicamentos, mas tem a dificuldade econômica também. Eu digo que do ponto de vista econômico, todos os municípios sofrerão, porque o desemprego vai assolar os municípios, como vem acontecendo, e todos os departamentos sociais das prefeituras terão que agir. E muitas vezes, na maioria das vezes, ou quase na totalidade, agir com dinheiro, com cestas básicas, com alimentação, com pagamento de contas. Né? Agora, quando a gente fala de saúde pública, os municípios que mais sofrem são os municípios de sede regional, que é aqueles que acolhem esses pacientes que vêm dos municípios pequenos. Os municípios pequenos não têm, muitas vezes, hospitais, pronto-socorros, então, o papel deles é pegar o paciente, estabilizar e transferir para um centro regional. E nesse centro regional que encontra suas dificuldades, pela falta de equipamentos, né? Apesar que o SUS brasileiro equipou muito agora nos últimos 6 meses por conta da Covid, mas ainda é sempre uma dificuldade para poder conseguir leitos. Se vier uma segunda onda forte, nós temos uma preocupação muito grande nesses municípios sede de região. Agora, do ponto de vista econômico, como eu disse, é uma tragédia generalizada, né? Porque o desemprego chega, hoje nós temos o auxílio emergencial que começou com R$600, que ajudou muito, mas temos convicção de que isso não vai acontecer a partir de janeiro. E aí toda essa carga social fica por conta dos prefeitos.
Pois é, deputado, e outro desafio que as administrações municipais vão ter a partir do ano que vem é a gestão do novo Fundeb, a educação, que é uma área essencial e que, em geral, é gerida pelos próprios municípios, terá mais recursos, mas isso também, como sempre, acarreta novas responsabilidades. Nesse tempo ainda também de pandemia, como deve ser a gestão dos municípios na área do ensino?
Olha, a gestão do município, ela é relativamente tranquila, porque o Brasil conseguiu, e agora mais uma vez com a lei do Fundeb, garantiu os recursos necessários para chegar nas prefeituras, com bastante fiscalização, tanto do Ministério da Educação como dos órgãos de controle, para que esse dinheiro chegue na sala de aula, através da folha de pagamento de funcionários, da merenda, do transporte. E existe uma qualidade, uma medição da qualidade também interessante no Brasil, que nós estamos muito aquém do que nós deveríamos prospectar, mas ainda não falta recurso financeiro. Então, os prefeitos vão ter alguma tranquilidade quanto à aplicação do Fundeb, com muito olho na eficiência desses gastos, até porque esses gastos são comparados municípios a municípios, com a eficiência desses alunos. Então, não basta só ter o dinheiro, tem que saber aplicá-lo da melhor forma possível. Não adianta ter uma folha de pagamento inchada, não adianta ter desperdício, escolas totalmente inadequadas. Então, não será, na minha opinião, um grande desafio para os novos prefeitos a aplicação do Fundeb, uma vez que a Câmara Federal fez a sua parte e aprovou a PEC do Fundeb com bastante rapidez, a tempo de não perder nenhum centavo de recurso para a educação.
Ótimo. Outros dois grandes desafios que aí demandam também uma articulação com o governo do Estado e também com o governo federal estão nas áreas do transporte público e do saneamento básico. Para esses dois temas, o Congresso Nacional atuou ao longo deste ano, criando novas legislações e novas perspectivas para os municípios. Como é que isso vai se dar na prática a partir do ano que vem, deputado?
Olha, o transporte público, ele geralmente atinge cidades médias para grandes, né? São cidades que, muitas vezes, para poder dar uma tarifa ao usuário que caiba no bolso dele, que caiba dentro do salário dele, uma tarifa subsidiada, né? E as empresas, na sua grande maioria, terceirizadas, com concessão, hoje o transporte público no Brasil, a sua grande parte, já está na mão de empresas privadas, mas contam com um subsídio muito grande dos entes municipais para poder chegar na ponta com uma tarifa reduzida e que caiba no bolso do trabalhador. O desafio da Câmara foi fazer o seu papel de criar condições para que essas empresas de transporte não chegassem à falência e agora, ganhando essa virada de ano, com novo orçamento, com novas expectativas, trabalhar no sentido de retomar o equilíbrio financeiro dos contratos, que é fundamental para manter um transporte público de qualidade. Agora, o saneamento básico, ele atinge 100% dos municípios. E nós estamos falando aqui, aos prefeitos que vão tomar posse a partir de janeiro, que metade desses prefeitos não possuem tratamento de esgoto. O esgoto é jogado a céu aberto. A população desses municípios não tem acesso ao serviço de esgoto. E 30% desses prefeitos que vão assumir agora não tem água tratada, não tem água no cano, com cloro, para poder dar água de beber para os seus filhos, fazer comida. Então, esse é um grande desafio. Terá que ser uma ação bem articulada com o seu governador. Nós aprovamos o marco de saneamento no final do ano passado, o Senado aprovou esse ano, o presidente da República sancionou, devemos apreciar os vetos agora, dia 18. Resultado do marco regulatório, já teve uma licitação no estado de Alagoas, que foi um sucesso, né? Mais de 2 bilhões de ágio, de outorga. Agora, para isso acontecer no Brasil inteiro, depende muito dos governadores mandar para suas assembleias legislativas uma lei criando as regionalizações de saneamento. E aí é importante os prefeitos ficarem muito atentos a isso, porque a regionalização trata de subsídio. Um município que é altamente rentável vai subsidiar municípios que não são rentáveis. Então, esses blocos, essa regionalização, será criada pelo governador, respeitando as audiências públicas, as infraestruturas de saneamento, respeitando também a vontade dos prefeitos, para assim a Assembleia criar uma lei e esses blocos de saneamento fazer a sua licitação conjuntamente, através de um consórcio público de saneamento. Então, é um tema para ficar muito atento, Os governadores têm prazo para fazer isso, de um ano após a sanção da lei, que foi o mês passado, retrasado, e a participação do prefeito, com a sua equipe técnica, é fundamental para que a gente tire o país dessa situação de calamidade pública, que é a falta de saneamento básico.
Muito bem, nós conversamos com o deputado Geninho Zuliani, do DEM de São Paulo, a respeito dos desafios dos próximos prefeitos municipais que começam a ser votados agora, neste final de semana, e assumem os seus cargos no início do ano que vem. Deputado, eu quero agradecer mais uma vez por sua presença aqui, agradecer pela pausa que o senhor teve nos seus compromissos para poder nos atender aqui, e desejamos encontrar o senhor em outras oportunidades aqui no painel eletrônico. Muito obrigado.
Tá bom, muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez estar no painel. Um abraço a todos os nossos telespectadores e ouvintes.
Muito bem, esse foi o deputado Geninho Zuliani, do DEM de São Paulo, aqui no painel eletrônico.